בעזרת השם דף למד ח' סתיו דג'י סוכה, סתמוז דף למד ז' עמוד ב', נובל, סונה, נמיד הפאז'נה, למשנה, והיכן היו מנענעים. מימוז המשנה, נוזפים אנטיריות, קומס דו קפיטולו, המצווה ג'יננויים. פגענו זה ארבעת המינים, מובים אין טאוס. מה זה סוגיה, מה יש כוחה לעשות לסיכון סייט? פעל המשנה, והיכן היו מנענעים. כולם דו אקי, סי מובים אין טאוס, ארבעת המינים נו הלב. על המשנה, בהודו להשם תחילה ועוסוף. פרמירה ויש ציפה להודו להשם כי טוב, אין זו מן המצר, ציפה להודו להשם כי טוב כדי עולם חסדו, איתם הסגונדה ויש ציפה להודו להשם כי טוב כדי עולם חסדו, דפוי זו מן המצר, נסס דו אז וזדים כי מובים איתה וז ארבעת האמינים. ובאנה השם רושיאנה, איתמינו אנה השם רושיאנה, דיווי בית הלל, איזה פירון של בית הלל, יסין סיגים וזה הלכה. ובית שמה אומרים, פעלה בית שמה יש אף באנה השם הצליחנה, תמינו אנה השם הצליחנה, אתם עוסקים ובמינתה וזרבעת המינים. אמר רבי עקיבא, ג'יסטי רבי עקיבא, צופה הייתי ברבן גמליאל וברבי יהושע. פעל רבי עקיבא, פרסטיית ניסיון עם רבן גמליאל ורבי יהושע, שכל העם היו מנענעים, נטלו לבן, תודו פה וסתבא מובמינתנו וזרבעת המינים. מוזר הכל של עשו כסתבא מובמינתנו כמו בית שמאי, פעלו מובמינתנו תמינו אנה השם הצליחנה, והם לא נענו. אלא רבי אנה השם הושיענה, רבן גמליאל רבי יהושע, סומבים איתנו זרבת המינים, נו אנה השם הושיענה, כמו בית הלל, נו אנה השם הצליחנה, כמו בית שמאי. הלכה כמו בית הלל קונספטיזה. פלג נענוע, מה דחר שמי? כן ג'יסי כמו אובריגסאו, פזלוז נענועים, כל משנה או סג'ה, פרנוס המשנה אבידי פלה, כי כוונדו אקסיפה זו נענועים, פלג מנה אתם קאי, לא עושה משנה סתר, זה רפר להקל המשנה. כל עולם שיש בו שלושה טפחים, תודה לעולם כתאים טרי ספחים של קומפרימנטו. מה זה מינוס 30 סנטימטרוס, כדי לנענע בו, פור יש לי מה איזה טפח, מה איזה 10 סנטימטרוס, פרפסור פודר מובימנטה הוא זה ארבעת האמינים. דשאו מפום תודה לעולם, אספוסת, סימא דו הדסי דה ערבה, כתאים טרי ספחים, וזה מסר כי עולם תאים 4 טפחים, פרפסור מובימנטה הוא זה ארבעת האמינים, כמו איזה טפח סוברד, ופיקה מה איזה חקרנסיבה, ופיקה מה איזה ספציה. Então, já se vê dessa Mishnah que é uma obrigação movimentar os arbat aminim. Vê que a Amara, a nossa Mishnah veio e falou, Eichan menaneim, quando é que se faz o nanuim, que parte do Ale? Fala, Agmara, Tnanam, te deu uma Mishnah que é uma tangente à nossa Mishnah, uma coisa em paralelo. Shtei Alechem, o Shnekif Seatzer, com relação aos sacrifícios de Shavuot. Em Shavuot tem dois pães, o Shtei Alechem, que são servidos como sacrifício, e os Shnekif Seatzerit, e os dois carneiros que eram sacrificados em Shavuot. Keitzat Uossi, é uma obrigação fazer a Tnufa, movimentar os dois carneiros com os dois pães. Como se faz a Tnufa, a movimentação? Maniach Shte Alechem Argabe Shneak Vassim, a pessoa coloca os dois pães sobre os dois carneiros, o Kohen faz isso. O Maniach Yadu Tachte, ele coloca sua mão embaixo de tudo isso, os dois carneiros e os dois pães, o manif, e faz a tenufá. O que ele faz? O molich o mevi. Ele estende para frente e traz para si, male o morit, levanta e abaixa. Quando ele faz a tenufá, ele leva e traz, ele sempre faz a tenufá para todas as direções, para o norte, sul, leste, oeste, como vamos ver na continuação. Xenemar, como falou, posso gachar hunaf va asher huram. Falou um passo com relação ao carneiro que foi sacrificado no Miluim, a inauguração do Mishkan, o tabernáculo, Asher Hunaf va Asher Huram. Ele serve fazer a Tnufá e também Huram. Huram significa levantar e abaixar, e a Tnufá significa levar e trazer, para frente e para trás. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan explicando esse conceito. Molicho me vi, a pessoa leva para frente e para trás, Lemishe Arbaru Hot Shelo, em nome de Hashem, que é o dono de todas as direções do mundo, norte, sul, leste, oeste. Ma'aleh u'morit, le'mish ha'ashamayim ve'aretz shelo. Ele levanta e abaixa em nome de Hashem, que é o dono do céu e da terra. Ou seja, esse conceito de tnufá, e também tem os na'anuim do lulav, vem representar que a pessoa está fazendo essa mitzvah em nome de Hashem, que é o dono de todo o universo. Bima'arava matnuach, na terra de Israel se ensina um ensinamento parecido. Amar abichama bar ukva, amar abiyosi bar abichanina. Fala o sábio em nome de abiyosi bar abichanina. Molich u'mevi, a pessoa pega e estende para frente e estende para trás os sacrifícios, também o lulav, os arbat aminim, que dê la'atzor u'chot ra'ot, para bloquear maus ventos. Maus ventos que podem atrapalhar o clima, a trabalhar as plantações, etc., a pessoa bloqueia esses maus ventos, fazendo a tunufá, levando para frente e para trás. Mas leu morir, a pessoa levanta e abaixa, que dela sorte la limra aí, para bloquear maus orvalhos, que podem estragar a plantação. Amar a Biosi bar Avin, falou a Biosi filho de Avin, leitema a Biosi bar Zvila, tem quem falar a Biosi bar Zvila, falou, Zotomeret, se vê daqui um conceito, Shiare mitzvah meakvin et apuranut, mesmo os detalhes da mitzvah, que não são meakvin, não são indispensáveis para cumprir a mitzvah. Por exemplo, se o Kohen não faz a tunufá do sacrifício de Shavuot, esse sacrifício foi válido. Se a pessoa não faz os nanuim com os abatamenim, as quatro espécies de Sukkot, a pessoa sim sai da obrigação. São shiarei mitzvah, são detalhes da mitzvah que não impedem o cumprimento da mitzvah. Porém, meakvin et apuranut. Esses detalhes da mitzvah têm a força de impedir coisas ruins de virem. Como maus ventos, maus orvalhos, shiarei tunufá, shiarei mitzvah. Porque a movimentação do sacrifício é um detalhe, não é indispensável. Veotzeret ruchot vetalalimraim. E bloqueia os ventos e os maus orvalhos. Veamarava disse Rava Vechem Balulav, a mesma coisa com relação ao Lulav. Os Nanuim não são meakvin, não são indispensáveis, mesmo assim têm a força de bloquear maus ventos e maus orvalhos. Ravacha Bar Yaakov Mamtelei Umaitelei. Ravacha Bar Yaakov, quando ele fazia os Nanuim do Lulav, Amar, ele falava, Dengeira Bene de Satana. Isso vai ser uma flecha no olho do Satã. Estava provocando o Satã, o diabo, a má inclinação, o anjo da morte, é tudo o Satã. Velav Miltaí. Fala, mas não é apropriado fazer como Ravacha Bar Yaakov fazia, Mishum Deati Leigruibe, porque o Satã vai ficar bravo com ele e pode chegar a provocá-lo, incitá-lo a fazer algum pecado. Não vale a pena provocar o Satã. Fala a Mishnah, Mishe Babadere, Veloi Abeyado Lulav. A pessoa estava viajando e veio no meio de Sukkot, não tinha o Lulav quando ele estava viajando, chegou em sua casa. O que ele faz? Lekshei Karez Lebeitô e Tola Shulchanu. Quando a pessoa chega em sua casa, imediatamente tem que pegar os Arbataminim e cumprir a mitzvah. Al Shulchanu significa que, mesmo que ele começou uma refeição, ele tem que parar essa refeição, fazer a mitzvah dos Arbataminim e voltar à sua refeição. Lonatal Shacharit, se acontecer que a pessoa não pegou os Arbataminim de manhã, e Tol Benarba, ele pode pegar os Arbataminim à tarde. Shekola Yom Kashel Alulav. Porque todo dia é válido para a mitzvah de Arbat Aminim. Fala, Agmará, Amar, você disse no princípio, Notlo al Shulchan. Mesmo que a pessoa começou uma refeição, tem que parar essa refeição, cumprir a mitzvah de Arbat Aminim e voltar para a sua refeição. Fala, Agmará, lembra de Mafsik? Se vê na nossa Mishnah que a pessoa tem que interromper uma refeição para cumprir uma mitzvah, que ele possa cumprir depois, Urmini, perguntamos, Imitrilo em Mafsikim. Fala a Mishnah Masechet Shabbat, que se começaram a fazer uma refeição como o almoço no momento da Minha, em lugares que se reza a Minha Gdolah, Minha no começo da tarde, a pessoa não deve começar o almoço antes da Minha. Porém, se aconteceu que começaram a almoçar acidentalmente antes de Minha, em Mavsikin, essas pessoas não têm que parar o almoço para rezar a Minha. Podem fazer o almoço, quando acabarem vão fazer Minha. E a nossa Mishnah fala diferente, a pessoa tem que interromper a sua refeição para cumprir a mitzvah dos Arbat Aminim. Fala, mas Rav Safra disse Rav Safra, lo kasha, não é uma contradição. São dois casos diferentes. Hade ika shaud bayom, hade leika shaud bayom. Depende se vai ter tempo da pessoa terminar a sua refeição e cumprir a mitzvah depois. Ele não tem que parar a refeição. Esse é o caso da Minha, são no começo da tarde. E vão ter até o pôr do sol bastante tempo de terminar o almoço e rezar a Minha. Eles vão ter o minyan. Tem as 10 pessoas, não tem que parar o almoço. Porém, a nossa Mishnah se trata que a pessoa chegou e não vai ter tempo de terminar sua refeição e pegar os Arbat Aminim. A pessoa chegou perto do pôr do sol, por exemplo. Então, tem que parar sua refeição, pegar os Arbat Aminim e sair da obrigação. Amarava disse Rava, mai kushia. Falava, para que Rav Safra teve que responder essa questão? Não tem nenhuma pergunta entre o Lulav e a Minha. Por quê? Dilma ha, deurai, taderabana. Temos uma diferença muito básica. A mitzvah de Arbat Aminim é uma mitzvah da Torá. É mais grave. A mitzvah de Minha é uma mitzvah rabínica. Então, para uma mitzvah da Torá, a pessoa tem que parar a refeição para cumprir essa mitzvah, pegar os Arbat Aminim. Para uma mitzvah rabínica, que é a Minha, a pessoa não tem que parar a refeição para rezar a Minha. Mesmo que nas duas situações a pessoa vai ter tempo de fazer a mitzvah depois da refeição, para o lulav é mais grave. Não respeita a mitzvah da Torá, a pessoa continuar sua refeição e só depois cumprir a mitzvah, tem que parar no meio. Ela amarava. Por isso, Rava disse que a pergunta é outra. E caixa a caixa? Se vamos perguntar, essa é a pergunta. Aí vamos precisar da resposta de Rav Safra. Quando a pessoa chega de viagem, não tinha pegado os arbatamenim ainda naquele dia, ele tem que pegar imediatamente, mesmo que ele já começou sua refeição, para a sua refeição e pega os arbatamenim. Alma de mafsik. Daqui se vê na nossa areixa, o princípio da Mishnah, que tem que parar a refeição e cumprir a mitzvah. Ve'adar tani, depois a continuação da Mishnah fala, lonatar shacharit itol ben arbaim, se a pessoa não pegou os arbatamenim de manhã, ele pega à tarde, alma lomafsik. Se ele não pegou de manhã, significa que ele já estava em casa, e por certo motivo ele não pegou os arbatamenim de manhã. Alma lomafsik, daqui se vê que a pessoa não tem que interromper sua refeição para pegar os arbatamenim. É uma contradição da areixa da seifa, fala Rafa. Por isso a pessoa vai ter que pegar à tarde? Amar Rav Safra, sobre isso Rav Safra veio responder. Lokash não é uma contradição. Hadika shaud bayom, hadalika shaud bayom. Depende, a princípio da Mishnah se trata também numa situação que a pessoa chegou perto do pôr do sol, a pessoa tem que interromper sua refeição para fazer os arbatamenim, senão a pessoa vai passar o pôr do sol sem pegar os arbatamenim, não vai ser da obrigação. A Seifa fala que se a pessoa não pegou de manhã, significa que ele chegou de manhã, vai fazer a sua refeição, o seu café da manhã, vai ter tempo depois do café da manhã para pegar os arbatamenim, tem tempo de sobra até a Shkia, até o pôr do sol para pegar os arbatamenim, aí a pessoa não tem a obrigação de parar o seu café da manhã. Por isso, fala a Mishnah, se aconteceu que a pessoa chegou até a tarde e não pegou os arbatamenim, também sai da obrigação, porque a mitzvah dos arbatamenim não tem nenhuma relação com amanhã, por si só, todo dia é válido para cumprir essa mitzvah. Portanto, falava resumindo, que se a pessoa chega perto da Shkia, perto do pôr do sol, tem que interromper sua refeição para cumprir a mitzvah dos arbatamenim, porque não vai ter tempo depois da refeição. Se a pessoa chega de manhã, então ele tem tempo depois da refeição, com relação a Minha, se trata que eles têm tempo até a Shkia, para rezar a Minha, então eles podem continuar almoçando, não tem problema. Isso falou Rava. Porém, amar a Bezerra não gostou e falou. Maikushia, falou a Bezerra, como Rava pode falar que essa é a pergunta entre a Areixa e a Seifa? A Areixa fala que a pessoa tem que interromper sua refeição, a Seifa fala que se a pessoa não pegou os arbatamenim de manhã, pega à tarde, aparentemente a pessoa não tem que interromper sua refeição. Falou a Bezerra, não tem nenhuma questão. Dilma mitzvah leafsu, que talvez é uma mitzvah. A priori, a pessoa tem que parar a sua refeição. Veilo passik. Porém, se acidentalmente a pessoa não parou sua refeição para pegar os arbatamenim, e tolbenar bai, a pessoa tem a chance ainda de cumprir a mitzvah à tarde. Isso que a Mishnah pensou em falar. Não tem uma contradição da areixa e da ceifa. Porque se trata que se a pessoa não cumpriu sua primeira opção, a mitzvah de hatrila, de interromper sua refeição, ele pode cumprir o bedievet à tarde. Shekola yom kasher, lulav, isso fala nossa Mishnah, que todo dia é válido para cumprir a mitzvah dos arbatamenim. Então fala a Bezerra, não pode ser que isso que Rav Safra veio responder. Ela amara a Bezerra, fala a Bezerra explicando a nossa Mishnah e conectando com o que Rav Safra disse. Leolav que dá a mulher meikar. Na verdade faz mais sentido falar como falamos do princípio da sugya. A questão entre o lulav e a minha, com relação a minha, a pessoa não tem que interromper seu almoço para rezar a minha. Com relação ao Lula, a pessoa tem que interromper sua refeição. Isso que Rava perguntou. Para que Rav Safra tem que responder que o caso da Minha, se dá que a pessoa tem tempo depois do almoço de rezar a Minha, e o caso do Lula não tem tempo depois da refeição. Rava perguntou, tem um modo muito mais fácil de responder, que a mitzvah do Lula, a mitzvah pela Torá. A pessoa tem que interromper sua refeição para ele cumprir a mitzvah da Torá, mesmo que ele vai ter tempo depois da refeição, pra, em respeito à mitzvah mais grave, Minha é uma lei rabínica, então os chamim não dificultaram tanto a halakha que ele tem que interromper sua refeição para ele rezar a Minha, se ele vai ter tempo depois. Isso Rava perguntou. Fala, Rabi Zira, não é verdade essa diferença entre Deuraita e Drabaná na lei da Torá e a lei rabínica? Por quê? Ah, Rabi Yomtov Sheni, Drabaná na Skrina. Aqui a nossa amiga que fala que a pessoa voltou de viagem, não sei quando é que ele voltou no primeiro dia de Sukkot, no Yom Tov. Você sabe que ele voltou no Chol HaMoed, no meio da festa, que é ter a banana, a lei de pegar os arbatamenim no resto da festa, além do primeiro dia, é só uma lei rabínica. Como já vimos, o pastor falou, Kartem Lachem Bayom Arishon, pega os arbatamenim no primeiro dia de Sukkot. Essa é a mitzvah da Torá, O resto da festa é só uma lei rabínica. Temos um motivo nos abimos anteriores, em memória ao Beit HaMikdash, que no Beit HaMikdash é sim uma mitzvah pela Torá pegar os arbatanim todos os dias de Sukkot. Portanto, temos sim uma questão. Com relação à lei rabínica do Lulau, o Mishnah fala para interromper a refeição, para pegar os arbatanim. Com relação à lei rabínica da Minha, a Mishnah Masechet fala que a pessoa não tem que interromper sua refeição para cumprir a mitzvah rabínica da Minha, é uma contradição. Por isso, para Rav Safra, temos que falar que o caso do Lulá, se trata que a pessoa não vai ter tempo depois da sua refeição para cumprir a mitzvah, aí tem que parar a sua refeição. Com a ação ali da Minha, se trata que a pessoa vai ter sem tempo depois da refeição de rezar a Minha, não tem que parar a sua refeição, porque as duas são leis rabínicas. Se fosse uma lei da Torá, talvez ela caia diferente, a pessoa tem que parar a sua refeição para cumprir a mitzvah da Torá, mesmo que ele vai ter tempo depois da refeição de cumprir a mitzvah, tem que interromper sua refeição. Dei kanami, assim parece da nossa Mishnah, que o quê? Me deitam disso e falam da nossa Mishnah, Mishnah Babaderech, ve'em be'ado lulav, você está de uma pessoa que veio de viagem, não tinha o lulav no caminho, e ele tem que pegar o lulav imediatamente que ele chega em sua casa, tem que interromper sua refeição. Então se vê daqui que se trata de um rolamoede, isso é kadatar be'yom tov rishon, que se você quer explicar a nossa Mishnah, que a pessoa veio de viagem no primeiro Yom Tov de Sukkot, Mishali, não é permitido viajar no Yom Tov. Sabemos que existe a proibição de Trum, sair fora da cidade, mais do que um quilômetro. Então, quando a pessoa veio de viagem no Chol HaMoed, que a missão é uma lei rabínica, temos que sim explicar essa contradição com isso que Rav Safra disse. Isso fala a Bezerra. Fala a Mishnah, continuando. Mishéia Eved Oishá Okatar Makrinotu. Sabemos que existe o conceito de Shomea Kione. Uma pessoa pode escutar uma brahá de um outro adulto e sair da obrigação da brahá pela brahá de Shomea Kione. É a mesma coisa com relação a uma reza. A pessoa que escuta uma reza, uma brahá de outro adulto, ele tem a intenção de sair da obrigação com a reza do segundo. Ele sai da obrigação, Shomea Kione, a pessoa que escuta, é como aquele que estivesse falando. Porém, a Mishnah fala um caso diferente. Mishia Emedo Isha Okatar Makrinotu. O caso é que a pessoa, por certo motivo, não quer falar o alelo, não sabe falar o alelo, e está escutando o alelo de um escravo, ou de uma mulher, ou de uma criança. Estão lendo o alelo para ele sair da obrigação. Fala a Mishnah, Oneahare'e Mashen Omri. A pessoa não sai da obrigação só escutando o escravo, a mulher ou a criança. Pela Rádio Shomek, a pessoa não sai da obrigação. Uma vez que o escravo ou a mulher estão isentos de ler o Alel, porque o Alel é uma mitzvah da Seixasman Gramá, uma mitzvah ativa que não se aplica todo ano, tem ocasiões que se aplica essa mitzvah e as mulheres e os escravos estão isentos dessa mitzvah. Aqui está de um escravo goi que pertence a um yehudi, está isento dessa mitzvah. Ou uma criança também está isento dessa mitzvah, não chegou na idade de chinuch, da educação dele, para as mitzvot. Então essa pessoa que está escutando do escravo, da mulher ou da criança, não sai da obrigação por Shomea Kione, porque eles próprios não estão obrigados a essa mitzvah. A pessoa escutando a uma reza, uma brachá de outro, sai da obrigação junto com o primeiro, aquele que está lendo. Porém, alguém que está isento não está saindo da obrigação de qualquer forma, não tem a força de isentar outros da mitzvah. Portanto, essa pessoa tem que repetir tudo a ler em seguida do que o escravo, a mulher ou a criança estão falando para ele. Só assim ele sai da obrigação. Vetavolomeira. E fala a Mishnah algo forte. Essa pessoa vai ser amaldiçoada. Se a pessoa tinha a oportunidade de aprender o Alel e não aprendeu por negligência, e ele tem que escutar de sua esposa ou de um escravo ou de uma criança para ler aprender o Alel, é um desrespeito ao Alel e vai ser amaldiçoado por isso se ele tinha culpa, se ele tinha a oportunidade de aprender. Imayagadol makriotom. Porém, se é um adulto que está lendo para outro adulto, Alel, Oneaharav Haleluka. Essa pessoa que está escutando, ele tem que responder o Haleluka. Em respeito ao Alel, mesmo que ele não está lendo o Alel junto com outro adulto, está só escutando para o Shomea que ele sai da obrigação, e está escutando de um adulto que está obrigado a mitzvah do Alel, ele sai da obrigação junto, ele tem que falar Aleluia depois do Alel do primeiro. Em respeito ao Alel, os reinos decretaram isso. Fala a Mishnah, mas como Shinagul Ichfol Ichfol? Se a pessoa está numa sinagoga que costume é repetir cada passo do Alel, a pessoa também tem que repetir. Lifshot Ifshot. Se a pessoa está numa sinagoga que costume é falar o Alel só uma vez, não repetir os psukim, assim que ele tem que seguir. Mesmo que o seu próprio costume é diferente, se ele está numa sinagoga que tem seu costume, tem que seguir o costume do lugar. Levarech, levarech. Se o costume daquele lugar é fazer a brachá depois do alel, a brachá de melech, meulal, batishbachot, levarech, isso que a pessoa tem que seguir também. A kol que minaga medina. Tudo tem que seguir o costume do lugar onde ele está. Não respeito a mitzvahs, tem vários costumes diferentes no mesmo lugar, é mais apropriado que todos façam da mesma forma. Fala, Maratano Raman disse a Breita. Bemet Amru. Fala, Breita, na verdade falaram. Quer dizer, na verdade falaram que essa é a halakha final. Bem Evarech Leaviv. Um filho que comeu pão, e o pai que comeu pão, o filho pode fazer Birkat Hamazon alto, para o pai escutar e sair da obrigação por Shomea Kiyomi. Veben Evarech Leabon. Mesma coisa com relação a um escravo e um dono. Veisham Evarech Debala. Mesma coisa com relação a uma esposa e um marido. A esposa e o escravo goi que pertence a um Yehudi, como se fosse um escravo Yehudi, estão obrigados a falar Birkat Hamazon. Não é uma mitzvah taseja, asman grama, não é uma mitzvah ativa que depende do momento. A mitzvah de Birkat Hamazon se aplica todo ano, então eles estão obrigados pela Torá, então por Shomé, Kionê, podem falar Birkat Hamazon e outra pessoa vai sair da obrigação. Com relação a um filho, vai fazer Birkat Hamazon para o seu pai sair da obrigação, falam os comentários de duas possibilidades. Ou que é um filho que já cumpriu uma idade, chegou na idade de Bar Mitzvah, e pode ler para o seu pai, ou é um filho que chegou na idade de Hinuch, de se educar às mitzvot, uma vez que ele está obrigado a ler a Birkat Hamazon por Hinuch, por se educar às mitzvot, é uma lei rabínica, então ele pode ler para o seu pai sendo a obrigação do Birkat Hamazon, aparentemente porque o seu pai comeu pão, o volume de um kazai, 30 gramas de pão, e a obrigação dele também é uma obrigação rabínica. A pessoa só tem a obrigação de ler, de fazer Birkat Hamazon pela Torá se ele comer um cabeça, 100 gramas de pão, o dobro de um kazait. Se a pessoa comeu um kazait, a sua obrigação é a obrigação rabínica. O filho está obrigado pela lei rabínica de Hinuch, pode tirar a obrigação do seu pai, que está obrigado pela lei rabínica por ter comido um kazait. Tem outras explicações, se alguém quer escutar, pode mandar um e-mail e vamos explicar essas outras opiniões. Porém, fala a Braita, a Valamru Hachaim, porém os sábios falaram sobre essa pessoa, Tavomeira, essa pessoa vai ser amaldiçoada, Leadam Sheishtou Banam Evarachino, para uma pessoa adulta, que sua esposa e seus filhos têm que fazer Birkat Hamazon para ele escutar deles, porque talvez ele não sabe fazer Birkat Hamazon sozinho, se ele tinha a oportunidade de aprender o Birkat Hamazon, então, e não aprender, ele vai ser amaldiçoado, porque está desrespeitando a mitzvah. Não respeita a mitzvah, que a pessoa escute Birkat Hamazon de sua esposa ou dos seus filhos. A Marava de Israel, viramos a página. Ilaketa Gibarta e Kalemash Mamiminaga de Alila. Fala, Rava, temos muitas alafotas importantes que podemos aprender dos costumes de como se lia o Alel na época da Agmará. Mesmo que os costumes agora mudaram, o modo de que se lê o Alel hoje em dia é diferente. O primeiro costume é o Omer Aleluca, Verenomrim Aleluca. O Hazan começava o Alel depois de fazer a Brahá, ou não, depende do costume. Asher Kedeshanu, ele fala Aleluca. E começa o Aleluca falando a primeira palavra, que é o Aleluca, o louvor a Hashem. Behenu Omrim Aleluca, e todo público tem que falar Aleluca também, depois do Raza. Esse é o costume. O que se aprende desse costume? Mikashem Mitzvah La'alot Aleluca. Aqui se vê que todas as pessoas que estão ouvindo o Aleluca do Raza, ou estão lendo o Aleluca junto com o Raza, tem que falar o Aleluca depois do Raza. Para começar o Aleluca, um louvor a Hashem, tem que falar Aleluca. O Omer Alelu Avde Hashem. Outro costume é que o Hazan começa o Alel falando Alelu Avde Hashem. O começo, o primeiro passo do Alel. Verreno Omrim Aleluca. Também é outra obrigação do público falar Aleluca depois desse primeiro passo. Assim era o costume daquela época. O que você aprende daqui? Mikashi Imaya Gadol Makreoton Onea Harab Aleluca. Você aprende desse costume que se uma pessoa estava ouvindo o Alel de um outro adulto, essa pessoa que está escutando o Alel por Shomé, que não sai da obrigação, por ele tem que responder a cada passuk que essa primeira pessoa que está lendo terminou, ele tem que falar Aleluca, o louvor a Hashem. O Omer Odul Hashem, Vehen Omrim Odul Hashem. Outro costume é que o Hazan fala Odul Hashem Kitov, Kilulam Hazdo, e o público também repete Odul Hashem Kitov, Kilulam Hazdo. Esse é o costume, isso se aplica também hoje em dia. Mikal Shem Mitzvah La'anot Hashem Prakim. A lacha que se aprende desse costume é que a mitzvah, que qualquer pessoa que está escutando o Alel do Hazan ou está lendo o Alel para si próprio, porém eles têm que mencionar depois do Hazan o primeiro passuk da cada estrofe. Isso é uma outra lacha que se aprende daqui. No mínimo, essa pessoa tem que estar escutando o aula do Hazan, tem que falar a primeira estrofe, o primeiro passo de cada estrofe. E como você está a pessoa que está lendo tudo o aula, ele vai falar o primeiro passo de cada estrofe também. Itmar Nami, também foi ensinado assim, que o quê? Amar Rav Hanan Barava disse Rav Hanan filho de Rava. Mitzvah la anodra sheprakim. É uma mitzvah que as pessoas estão na sinagoga falando o Alê, tem que mencionar o Rashê Prakim, o primeiro passo de cada estrofe, depois o Hazan. O Omer Ana Hashem Oshiana. O Hazan fala Ana Hashem Oshiana. Por favor, Hashem nos salve. Venomrim Ana Hashem Oshiana. E o público repete. O que se aprende desse costume? Mikar Sheimaya Katan Makreoto Onina Harav Mashi Omer. Se aprende uma alahá desse costume. Aqui, Ana Hashem Oshiana no meio de uma estrofe. Mesmo assim, o público repete que a alahá se aprende desse costume, que se uma pessoa está escutando o alê de uma criança, essa criança não está obrigada, na verdade, a ler o alê. Está lendo o alê para um adulto, o nina harav mashomer, esse adulto tem que repetir tudo o que a criança está falando. Não será obrigação para o shomer que lê, porque a criança não está obrigada a ler o alê como um adulto. O omer anashem atzlihana. O Hazan fala anashem atzlihana, por favor, Hashem, nos ajude. Venomrim Anashem Atzlihana. E o público repete. O que se aprende desse costume? Mikashim Balichpol Kofi. Aqui se vê um outro conceito. Que se a pessoa, por certo motivo, quer repetir o alê, repetir cada pasuk, se ele vai falar em silêncio, não vai atrapalhar o público, ele pode. Por isso se repete o Anashem Atzlihana. Depois do Raza. Outro costume. O Omer Baruch Haba Venomrim Beshem Hashem. O Hazan fala Baruch Haba. E o público fala Beshem Hashem. Cada um fala metade do pasuk. O que se aprende desse costume? Mikar Neshomea Kione. Se aprende desse costume que a Shomea Kione, a pessoa que escutou algo que um primeiro falou, é como se tivesse falado também. Quando o Hazan fala Baruch Haba, é como se o público também falasse Baruch Haba. Por isso o público fala Beshem Hashem. Quando o público fala Beshem Hashem, é como se o Hazan também completou o pasuk Baruch Haba Beshem Hashem. Então, ela cai de Shomea Kione. Continuamos. Uma outra questão com relação à Rede Shomea Kione. Baominei Mirabichia Baraba. Perguntaram para Abichia, filho de Abba. Chamar velo anamal. Se a pessoa está escutando uma brachá, uma tefilá, uma reza, por Shomea Kione, para ele não respondeu nada, não falou nem amém, nem aleluca, mal. Qual seria a Rede? Ele sai da obrigação por Shomea Kione ou não? Será que ele tem que responder algo ou não? Amalu, responder Abichia Baraba, Hakimaya Vesifraya Vereshama. Os sábios, os professores das crianças e os líderes do povo, Vedashaya, pessoas que falam Shiurim, Amru, eles falaram, Shamavelo Aná e Atsá. A pessoa escutou uma reza, uma brachá e não respondeu nada, teve a intenção de sair da obrigação, e Atsá ele sai da obrigação para o Shomea Kione. Não é indispensável responder nada, mesmo que a priori a pessoa tem que responder sim, o Aleluca, como já vimos, ou Amém. Itmanani, foi ensinado também com relação a Shomea Kione. Amar Rabi Shimon ben Pazi, fala Rabi Shimon filho de Pazi. Amar Rabi Yoshua ben Levi, fala Rabi Yoshua ben Levi. Mishum Bar Kapara, em nome de Bar Kapara. Minai la Shomea Kione. Qual é a fonte da Torá para a Lachai de Shomea Kione? Escutando, é como se a pessoa estivesse falando. De tipo que fala o Pasuk. Assim temos que ler o Pasuk. Et kol divrei ha-sefer asher kara melech Yehuda. Todos os dizeres do livro de Torá que foi lido por o rei de Yehuda, que era Yoshua. Pergunta na Vehi Yoshiau Kra, Yoshiau que leu essa parte da Torá, Velo Shafan Kra, Shafan que leu para Yoshiau essa parte da Torá. De repente ele falou, posso ver Kraeon Shafan. Shafan que leu para Yoshiau, Lifnei Amelia, na frente do rei Yoshiau. O que aconteceu foi que Yoshiau era um rei muito tzadik, porém o seu pai Amon e o seu avô Menashe eram reis perversos, como já sabemos. Menashe queimou os livros de Torá do povo de Israel, todos os Sifrei Torá. Yoshiá, o seu neto, ele queria devolver o povo de Israel ao caminho da Torá. Ele não tinha nenhum Sefer Torá para ensinar o povo. Então Hilkiah, o Kohen Gadol, achou um Sefer Torá. Um livro de Torá que Moshe Rabbeinu tinha escrevido. Esse livro de Torá estava escondido, embaixo do chão, enterrado, e foi escondido para que Menashe não queimasse. Encontraram esse Sefer Torah, abriram esse Sefer Torah e milagrosamente está aberto justamente na Parashá da Tohachá, da repreensão de Kitavó, a Parashá da repreensão do livro de Dvarim. E o Shel ficou muito preocupado porque ele leu lá que o povo vai ser exilado e também os reis, vão ser exilados, se o povo de Israel não vai fazer a vontade de Hashem. E o Shem entendeu que isso era como se fosse uma profecia que encontraram o Sefer Torah dessa forma. Ele perguntou para Huldá, que é uma profetisa, o que ele tem que fazer. Huldá, essa profetisa, falou para Yoshiá, uma vez que ele é uma pessoa que quer fazer a vontade de Hashem, está submisso à Torá, essas tragédias não vão acontecer no seu reinado. Só depois que Yoshiá faleceu. Falou para Suk, et kol divrei ha-sefer asher kara melech Yehudá, todas as palavras da Torá que o rei de Yehudá tinha, ele leu. Pergunta, mas não foi Yoshiá que leu, foi Shafan. Shafan é o nome de um escriba que leu para Yoshiá. Como falou o pastor, vai Ikraeu, Shafan. Shafan que leu Lifnei HaMelech, na frente do rei Yoshiá. Ele, então, explica, mas Mikana Shomei HaKeonen. Aqui você vê que Yoshiá, ele ouviu essa paraxá de Shafan. É como se ele tivesse lido, porque Shomei HaKeonen, aquele que escuta, é como aquele que fala. Pergunta, mas Vedilma Bata de Kraanu, Shafan, que era Yoshiá, talvez Yoshiá leu esse mesmo trecho depois que Shafan leu. Não se vê que não do Passu. Fala, Maravacha Bar Yaakov. Fala, Maravacha Bar Yaakov. Não podemos explicar assim o Passu. Ou seja, se fosse esse o que o Passu precisa falar, que o Shia, o próprio leu, não tem nenhuma fonte aqui que é Shomé, que não é aquele que escuta, é como aquele que fala a Torá, a Brachá, o Atfilá. Maravacha Bar Yaakov. Fala, Maravacha Bar Yaakov. Não podemos explicar assim o Passu. Que o Shia, o próprio leu esse trecho depois de Shafan, porque falou o Passu, que Al-Rach Levavcha, Vatikana Lifnei Hashem, Beshomacha, fala Huldá, essa profetisa, para Yoshiá, uma vez que você está com o coração mole, você quer se submeter a Hashem, Beshomacha, que se você escutou Tadvarima, esse trecho da Torá, então o Passu fala Beshomacha, fala no Beshomacha, que se você escutou esse trecho, Velobekracha, não que você leu esse trecho. Então você vê que essa lacha de Shomé aqui, né? A pessoa que escuta um trecho da Torá, uma reza, uma brachá, tem atenção, sai da obrigação, ele sai da obrigação só escutando. Vamos parar por aqui, amanhã continuamos essa Zalachot do Halel. E uma nova Mishnah com relação à pessoa que quer pegar os Arba Tamim no Shvit, o sétimo ano da Shemitah, onde é proibido fazer comércio de frutas, como a pessoa faz. Não vale a pena perder o próximo da. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.